página 95, e o título do capítulo 10 aqui é Cachos Maduros na Videira, a restauração progressiva dos anos 1600 e 1700. Então nós, no outro capítulo, nós tratamos do século 16, que é do ano 1500 até o ano 1600. O que nós vimos nesse século 16? Lutero, Zwinglio, Calvino, os anabatistas, toda aquela confusão que deu na Inglaterra, do Henrique VIII, todos os bispos dele, depois a Maria Sanguinária, que matou todos os bispos dele. Por fim, terminando o capítulo, nós vimos João Knox, que estava na Escócia, aprendeu muita coisa com Calvino e foi um dos originadores, os pais principais do presbiterianismo, né, da igreja presbiteriana. E ele, por sua vez, recebeu muita influência do Calvino e de Zwinglio. E nós comentamos sobre como Lutero é famosíssimo, porque ele foi realmente aquela pessoa que rompeu, que foi carismática e fez aquela grande rompida do domínio de mil anos da Igreja Católica. Mas o Zwinglio, que não é muito falado, o Calvino, que é mais falado, mas eles talvez tiveram impacto, assim, vamos dizer, diretamente sobre a Igreja, sobre pessoas até hoje, mais forte, mais amplo do que o próprio Lutero. Porque as igrejas da tradição reformada ou calvinista são muito mais espalhadas, muito mais presentes hoje do que a herança luterana. Ainda existe a igreja luterana, mas ela não é muito forte, não é muito expressiva. Então, às vezes, a história tem essas coisas, né? Uma pessoa é levantada por Deus, faz uma grande coisa, todo mundo conhece ele como grande reformador e tal, e às vezes são outras pessoas fazem aquele trabalho mais, que aparece menos, mas tem mais durabilidade, mais impacto. Deus usa os dois tipos para trabalhar. E além disso, fora esses aí, porque todos esses trabalharam de mãos dadas com o Estado. Eles acreditavam que a igreja tinha que ser unida com o governo. Que a pessoa que não tivesse unido, a religião que não tivesse unido com o governo, estava contra Deus. Porque afinal de contas, Deus que colocou os presidentes, Deus que colocou os governantes. Então a pessoa que fosse contra o governo era anarquista, era a pessoa que ia causar problema na sociedade. É quase como se fosse um terrorista para nós hoje, que é um mal que tem que ser colocado na cadeia. Então por isso que Lutero, Zwingli e os outros perseguiam os anabatistas, matavam, concordavam, porque para eles é uma ideia que não podia entrar na cabeça, que a igreja seria separada do Estado, seria separado do governo. Então, apesar de todas as suas experiências com Deus e todas as suas a reforma que fizeram, mas aqueles que foram mais adiante, que no caso eram os anabatistas, eles perseguiram até a morte, condenavam hereges. Então eles não entrou na cabeça de Zwinglio, nem de Lutero, nem de Calvino, nem de Knox, nem nenhum desses aí, de que a igreja tinha que ser separada do Estado, né? Veja bem que coisa. E os anabatistas, que foram tão perseguidos, acabados, esculhambados, totalmente, era o pior nome pejorativo que se podia dar para uma pessoa de xingar na época, era chamar de anabatista. Não era nem só a perseguição, era além da perseguição, era a vergonha, né, o esculacho mesmo. E, no entanto, a posição deles é que prevalece em todo mundo, praticamente hoje, né, no sentido de que a igreja é separada do Estado, que a liberdade da religião, o governo é secular, e a igreja é outra coisa, né? Essa era a posição dos anabatistas. Foi eles que começaram esse tipo de pensamento. Quer dizer, vamos supor, Constantino casou a igreja com o governo. E quem é que descasou? Quem é que divorciou a igreja do governo? Foram os anabatistas, os primeiros, entre os primeiros, que realmente descasaram a igreja do governo. E por isso pagaram um preço altíssimo. Na segunda parte, hoje nós vamos ver um pedaço de uma fita sobre eles, e pagaram um preço muito alto, e no entanto a herança deles é que prevalece, e o outro, a igreja estatal, ainda permanece só em países como a Rússia e alguns países mais, vamos dizer, alguns países mais atrasados, o Brasil, por exemplo. É porque o Brasil não tem oficialmente o catolicismo com a igreja como religião estatal, não é oficialmente, mas é quase oficialmente, né? Porque 12 de outubro é feriado de quê? É Nossa Senhora Aparecida, quer dizer, não tem nada a ver com o país, né? Não tem nada a ver com o país, e no entanto, vocês todos estão falando que é sua, mas vocês vão ficar à toa no dia 12 de outubro. Vocês vão guardar esse feriado, né? E outro dia também, que quase todo mundo, acho que não é oficial, mas acaba sendo todo mundo observando, é Corpus Christi aqui em junho, e vários, né? Então a igreja, e por que deu tanto auê aquele negócio do coitadinho do bispo lá tocar na santinha com o pé, né? Por que deu tanto auê do procurador da república dizer que ia fazer alguma coisa, que o cara fez algum crime? Fez nada, né? Mexeu com o símbolo religioso, não tem nada a ver, a Globo pôs uma bíblia e acabou com, dentro de uma novela sobre a Bíblia, né, descuidando com as coisas, ninguém achou que era escandaloso. Então, o Brasil, de certa forma, não é oficialmente, o catolicismo não é oficialmente a religião do Estado, mas, debaixo dos panos, ainda existe muita convivência dessa herança feudal, antigo, né? A Rússia, até hoje, e vários países estão tentando proteger a Igreja Ortodoxa como a religião oficial e não permitir que as outras religiões... Então, o negócio de divisão da igreja e do Estado é um problema sério para os governantes. É um problema sério para os governantes. E só onde tem uma democracia mesmo totalmente transparência que aguenta deixar as igrejas fazer o que querem. E mesmo assim, tem limites, porque algumas igrejas e algumas seitas ficam tão extremistas que começam a fazer coisas absurdas que começam a incomodar a sociedade, né? E se perguntar para você o que você acha, a igreja e o Estado realmente devem ser totalmente separados um do outro? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. No sistema do homem, segundo as ordens de Jesus, sim. Ele nunca deu uma coisa, uma sugestão de que a igreja deve estar ligada com o Estado. Ele falou, meu reino não é deste mundo. Não vou lutar. Não quero apoio, não quero dinheiro, não quero popularidade, não quero nada do governo. Eu vim de fora, vim de outro lugar. Então a igreja, enquanto ela está separada do Estado, ela realmente mantém a sua integridade. No momento que ela começa a envolver com o governo, ela perde a sua integridade, né? Mas o governo ideal não é isso, porque de fato a vida do homem não é só religiosa, não pode ser separada em departamentos, religioso e secular. Então, por isso que nós ansiamos, ele ensina a gente a orar, venha o teu reino, né? Por quê? Porque a única paz vai vir no milênio, começando no milênio e depois dali para frente, com Jesus reinando sobre a terra, aí o secular e o religioso vão se unir, mas no milênio verdadeiro, debaixo de Jesus e não debaixo do homem. Amém? Entendeu? A diferença é essa. O problema não é a unidade de secular e religioso, o problema é unir o secular e o religioso em cima do homem, né? E na verdade, democracia não presta, capitalismo não presta, comunismo não presta, o que presta é o reino de Deus, é o governo de Deus, que é religioso e material, tudo unido, mas debaixo do governo de Jesus, né? Então, na história da igreja, você vai perceber, né, nós temos a igreja gloriosa, a igreja no início, primitiva, depois ela declinando até o ano 300, casou com Constantino, né, a igreja ficou oficial, começou a perseguir em vez de ser perseguida, aí nós temos 1000 anos de um milênio falso, onde a igreja, entre aspas, governa o mundo, e foi a idade escura, foi a pior era da história do homem, e depois nós temos o raiar do dia, quando a palavra de Deus começa a voltar das escrituras, e quando os homens começam a desafiar essa autoridade da igreja, e separar a igreja do governo, outra vez, né? Aí a igreja vai, esperamos que assim a igreja continue voltando para a sua posição original, sua pureza, sua separação, a sua perseguição original, e Jesus volte, e aí venha o reino de Deus, que é o governo da verdadeira igreja casada com Jesus sobre o mundo, né? Aí é outro tipo de milênio, né? Então, o milênio falso não queremos, mas o milênio verdadeiro nós ansiamos, é a oração de todo cristão. Nós não somos a favor da democracia, e nem da monarquia, e nem de nada, nós estamos a favor do reino de Deus. Agora, dentro da situação atual das coisas, realmente é raridade na história existir uma liberdade religiosa como nós temos nesses poucos séculos, né? Agora, é uma raridade, talvez não perdure, talvez não, pela Bíblia não vai perdurar muito, né? Não é normal o governo permitir liberdade religiosa. Então nós temos que dar muitas graças a Deus pela liberdade que nós temos, porque na história as pessoas não têm tido essa liberdade, e agora em outros países, poucos países têm essa liberdade também igual nós temos, né? Então, essa liberdade que nós temos é uma raridade, não é o normal. O normal é ser obrigado a seguir uma religião do Estado, seja qual for essa religião, e a religião verdadeira, o povo verdadeiro de Deus é ser perseguido, né? Esse é o estado normal das coisas. Então, mesmo as democracias É assim, a tendência vai ser estigmatizar os verdadeiros cristãos e achar que são um perigo, achar que são uma ameaça à sociedade. Então é interessante pensar sobre essas coisas, né? Então vamos aqui para o capítulo 10. Nós estamos entrando no século 17 agora, que seria do ano 1600 em diante. E aqui nós vemos que na Europa, interessante você notar que na Europa nós já vimos os anabatistas. Qual era a dos anabatistas? Os primeiros líderes eram discípulos de Zwingli, amigos dele, mas que acharam que ele não foi rápido o suficiente, não foi radical o suficiente, que tinha que realmente voltar à Bíblia para valer, e que o primeiro ponto para voltar para a Bíblia era batizar crentes, não batizar crianças, né? Crianças que não poderiam crer. Então, por que o batismo tão importante se eles queriam voltar às Escrituras? Porque naquela época todo mundo na cidade era batizado, né? Todo mundo na cidade era batizado, nascia era batizado, então fazia parte da igreja estatal. Eles falam, não, quem tem que ser batizado é como diz as Escrituras, arrepender, crer e ser batizado. Então, na visão deles, a igreja não seria todo mundo na cidade, seria algumas pessoas na cidade que tinham convertido realmente. Aí essas pessoas seriam batizadas. Percebe que os líderes, tanto políticos como religiosos, acharam que isso era um perigo tremendo, porque eles pensavam, imagina, agora em vez de uma cidade unida, nós vamos ter uma igreja que se diz os salvos e os outros vão ser o quê? Entendeu? E eles se batizando, eles estão dizendo que o outro batismo é inválido. Quer dizer, eles estão dizendo que a igreja nossa, que nós estamos adorando, servindo, não presta. Entendeu? Então, o negócio de batismo não era simplesmente batismo. Por que fazer tanta coisa sobre batismo? Hoje em dia, a pessoa batiza não é tão sério. Mas para eles, naquela época, o fato de batizar só os cristãos era uma coisa seríssima. Mas os anabatistas não estavam querendo apenas o batismo. Batismo era o início de um cumprimento das Escrituras em mais profundidade. Eles queriam realmente seguir as Escrituras. Então, vimos na semana passada que eles também foram os primeiros a introduzir disciplina na igreja. Né? Que a pessoa podia ser excluída, porque a igreja não era a cidade, a igreja era a parte da cidade. Então, a pessoa que não desse bom testemunho podia ser excluída e coisas assim. Então, eles queriam uma restauração mais completa. Já na Inglaterra, na mesma época, então é interessante você notar isso, na mesma época dos anabatistas, tinha, vamos dizer, esses movimentos eram bem sem documentação, sem controle, sem governo. Então é muito difícil de dizer taxativamente, era assim, era assado, só tinha nesse lugar, só tinha. Os principais líderes dos anabatistas morreram nos primeiros 2 anos. Quer dizer, eles espalharam sozinho, assim, pela força da palavra que eles criam. Né? Então, mas em termos gerais, os anabatistas ficaram mais na Europa continental e na Inglaterra, no meio de toda essa confusão de reis que vocês viram semana passada, toda aquela coisa lá que estava acontecendo, surgiu um movimento chamado Puritanos, está escrito aqui, né? Surgiu também quase na mesma época dos anabatistas. Então você vai dizer, qual que é a grande diferença entre os puritanos e os anabatistas? Eu acho que os puritanos não davam muita ênfase no negócio de batismo, mas os dois, um ficava na Europa continental, o outro na Inglaterra. A Inglaterra sempre quer ser diferente. Sabia disso? Percebeu? Né? Que a Inglaterra sempre quer ser diferente. Por que isso será, hein? Sabe por que a Inglaterra quer ser diferente? Porque tem aquele canal que separa ele do continente. Você já pensou naquele pouquinho de água ali? Que o pessoal já passou a nado, consegue passar a nado. Agora tem o túnel de baixo. Aquele canal da Mancha lá faz a Inglaterra ter uma história totalmente diferente do resto da Europa. E isso afeta a história do mundo. Tá? Às vezes você pode pensar, você olha os livros, você fala assim, mas que cagazão, por que está dando tanta ênfase à história da Inglaterra? Por que está dando tanta ênfase à igreja na Inglaterra? Gente, os presbiterianos estão aonde no mundo? Fala para mim, onde tem presbiteriano no mundo? Influência dos presbiterianos no mundo. A cultura inglesa foi o maior império depois do Império Romano e foi o maior império que já existiu na história da humanidade, foi o Império Inglês. Né? Porque depois do Império Inglês acabou-se a era das colonizações. E o que significa isso? Que tudo o que acontecia na Inglaterra acabou afetando muitas partes do mundo até hoje. Então, alguns eventos espirituais que aconteceram na Inglaterra, por exemplo, essa questão do movimento dos puritanos, acabou influenciando a história do mundo. Pensa bem, os puritanos é um movimentozinho dentro da igreja, mudou a história do mundo. Por que mudou a história do mundo? Porque os puritanos saíram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, fizeram, né, praticamente sozinhos, diz que acho que 100 anos depois, quando declarou a independência de Inglaterra, 75% dos habitantes dos Estados Unidos eram puritanos. Eram de origem puritana. Os Estados Unidos foi feito, foi lançado as bases dos Estados Unidos na base puritana. Então, os Estados Unidos, se ela influenciou o mundo, se cresceu, fez alguma coisa, por causa dos puritanos. Eles são os... Estava lendo hoje, porque nos Estados Unidos, hoje, existe uma grande revolta, né? Eles já saíram totalmente, eles revoltaram contra as bases. Então, teve alguém que, fazendo chacota dos puritanos, disse que um puritano... O que é um puritano? Um puritano é uma pessoa que fica super incomodado se ele pensar que alguém em algum lugar está alegre. Porque os puritanos passaram aquela imagem de ser muito carrasco e querer mesmo uma vida santa assim, uma vida santa daquela base de, né, de não permitir a alegria, não é de Deus e tal. Então, o escritor estava dizendo que isso era chacota, porque na verdade não era assim. Né? Os verdadeiros puritanos no início não eram desse jeito, é uma caricatura deles. Mas muitos americanos têm uma revolta tremenda e querem jogar fora para valer, por isso que nos Estados Unidos tem movimentos mais fora de qualquer coisa que você pode imaginar, né? E fortes, né? Eles querem revoltar contra a herança forte religiosa que vieram no início. Mas queira ou não queira, gostando ou não gostando, a herança puritana é uma herança que afetou os Estados Unidos e afeta até hoje. Foi a base da essência dos Estados Unidos. Eles saíram da Inglaterra perseguidos para fazer não só uma igreja do jeito que eles pensavam, mas uma nação do jeito que eles pensavam, né? Então isso é uma coisa impressionante. Então, nós vimos, né, que o Calvino e o Zwingli mudaram o conceito de trabalho, né, e esse conceito de trabalho foi passado pelos puritanos também, porque houve bastante contato entre os anabatistas e os puritanos, porque ambos eram perseguidos, e esse conceito então foi fundamental lá nos Estados Unidos também. Tirou aquele conceito de que quem trabalha só o ralé e quem não trabalha é os nobres, né? Os Calvino e os Zwingli falaram, não, quem trabalha, esse merece. Ele merece honra, porque o trabalho é honroso, né? Então mudou a ética do trabalho, chama a ética do trabalho. Então qual era o negócio dos puritanos? Eles surgiram querendo reformar a igreja anglicana, a igreja episcopal. Por que eles queriam reformar a igreja anglicana? Bom, não precisa nem perguntar, né? Vocês leram o capítulo passado, vocês viram, né? É uma história triste, né? Baseada nos reis e baseada naquela coisa toda. Então, na verdade, a igreja anglicana era uma igreja que tirou o Papa, tirou o domínio da igreja católica, mas não fez muito mais do que isso. Abriu, colocou a Bíblia na mão do povo, fez uma série de coisas, mas o governo era tudo política. Um rei queria o catolicismo, o outro queria o protestantismo, era tudo uma base de política. Então a igreja não mudou muito, mudou porque tinha a palavra de Deus na mão do povo, antes não tinha. Tinha muita, mas eles estavam assim, querendo alguma coisa. Então os puritanos surgiram e falaram, nós não queremos só ser uma igreja católica sem o Papa. Nós queremos reformar a igreja da Inglaterra para ser realmente uma igreja, uma igreja para valer, uma igreja bíblica, uma igreja reformada de verdade. Só que eles não saíram da igreja, eles queriam reformar por dentro. Tá? E além dos puritanos, se você olha aqui mais para baixo, tem os independentes ou congregacionalistas. Era iguaizinho aos puritanos, só que uma diferença, bem grande. Era igual, mas era diferente. Todos os dois queriam reformar e voltar à prática da palavra de Deus. Só que os puritanos queriam fazer dentro da igreja. E os independentes falam, não adianta. Isso aí é beco sem saída. Tem que sair. Então, chamava separatistas, os independentes. Eles falavam assim, não tem esperança. Não pense que o governo vai mudar, o governo inglês vai mudar, que a igreja episcopal vai mudar. Não adianta, vocês estão querendo reformar uma coisa que não é irreformável, não funciona. Então, nós vamos sair. Aí sai. Esses foram mais perseguidos ainda do que os puritanos, mas são eles que deram origem. Aqui eles apareceram por volta de 1580, cortaram qualquer laço com a igreja anglicana, rejeitando tanto o presbiterianismo como o episcopalismo. O presbiterianismo veio de Escócia, com o governo por presbíteros, e o episcopalismo era os bispos que iam governar a igreja sem o Papa, né? Então, que era a igreja anglicana. E eles rejeitaram os dois e disseram que a igreja local era o governo máximo e que não tinha, queria nada com o Estado, nada com nada, e queriam realmente ser quase, assim, praticamente igual aos anabatistas. É o mesmo caminho que os anabatistas. Então, quando você pergunta de onde vieram os batistas de hoje, os batistas, a igreja batista hoje engloba pessoas das mais diferentes marcas, pessoas que creem no calvinismo, pessoas que creem no arminianismo, pessoas que creem nível batista. É um nome extremamente amplo. Aqui no rodapé você pode ver que tinha batista do livre-arbítrio e tinha batista do sétimo dia, né? Esses batistas do sétimo dia acabaram, mas essas várias correntes de batistas não surgiram dos anabatistas, como o pessoal fala. Surgiram desses independentes na Inglaterra, certo? E logo depois, lógico, por serem muito semelhantes e terem contato, acabaram mesclando as correntes e indo em frente. E que os batistas, além de separar da Igreja de Inglaterra, também enfatizaram o batismo de crentes, assim como os anabatistas, certo? Só que uns começou na Inglaterra e os outros na Europa. Então, depois, no início, então, o rei Jaime, esse rei que foi... Durante o reinado dele, que foi elaborada a Bíblia, que hoje é a versão da Bíblia mais famosa em inglês, que se chama a Bíblia do rei Jaime, ele, na verdade, não tinha nada de Bíblia e nada de Deus nele, né? Mas o nome dele foi dado porque ele achava que uma outra tradução da Bíblia que tinha na época, tinha uma tradução que ia contra o que ele cria, que naquela época tinha uma doutrina dos reis, chamava o Divino Direito dos Reis, que era o seguinte: o Papa não manda, mas o rei manda, não só por ter governo secular, porque ele é constituído por Deus, ele pode fazer o que quiser, né? Então ele não gostava de uma outra tradução, porque achava que a outra tradução minava esse direito dele. Então ele concordou com uma outra tradução, que aliás, quem traduziu não tinha nada a ver com ele, mas foi debaixo do governo dele, e é uma das traduções mais bonitas, mais duradouras da Bíblia que já teve. E foi sob o governo dele que ele falou: eu vou perseguir os puritanos. Porque eles tinham a esperança de que ele ia deixar os puritanos ter liberdade. Mas ele não falou: eu vou prendê-los e até fazer coisa pior. Então o que eles fugiram para a Holanda primeiro, porque a Holanda tinha liberdade. E depois viram que na Holanda tinha o quê? Peste, população demais, não tinha espaço para todo mundo. Os meninos estavam começando a virar holandeses, não é isso que eles queriam. Né, eles eram ingleses, fugindo de perseguição. Então surgiu a opção do mundo novo, né, que era a colônia. Aí eles arrumavam mandatos lá da Inglaterra mesmo, e foram, então, quando os primeiros navios saíram para o mundo novo, procurando liberdade religiosa para fazer a coisa do jeito que eles pensavam que devia ser feito. Então, os puritanos eram um movimento que surgiu justamente nessa época, e depois coincidiu com a colonização dos Estados Unidos, e foi a partir daí que eles começaram realmente a desabrochar e ter uma influência na história. Agora, seguindo mais em frente, os Países Baixos, aqui fala em 1609, declararam sua independência da Espanha Católica. O calvinismo foi declarado a religião oficial da República Holandesa. Alguns ministros, aqui não é ministro de Estado, são pastores mesmo, né? Alguns pastores, porém, não podiam aceitar os extremos agostinianos do calvinismo. Quais são os extremos agostinianos do calvinismo? Lembra? Jesus não morreu por todos, morreu só pelos que são salvos, predestinados. Né? A graça é irresistível. A pessoa converte na má, queira ou não queira, a graça não tem jeito. Ela pega ela mesma e laça ela e leva. Né? Uma vez salvo, sempre salvo, segurança eterna. E a predestinação... eleição baseada apenas na vontade de Deus, independente totalmente da vontade do homem. Então são essas coisas. Aí eles não aguentavam isso aí, que aliás nós falamos no início, que é chamado calvinismo. O próprio Calvino não cria tão absolutamente como depois foi divulgado. Se você for entrar mesmo no mérito das questões, você vai perceber que aparentemente tem dois campos até hoje. Pessoas te perguntam: você é do calvinista ou você é arminiano? Né? E arminiano vem desse nome aqui, Jacobus Arminius. Um detalhe é que a igreja nazarena veio da igreja metodista, que adotou em peso a visão de Jacobus Arminius, né, arminiano. Mas se você for olhar mesmo, se você for olhar na superfície, parece que são contraditórios, estão falando totalmente o oposto um do outro. Mas se você for ler mesmo dos autores, dos escritores, não é bem assim. Então realmente a verdade... quando ela é entendida, ela é uma coisa misteriosa, né? Ela existe uma tensão entre dois extremos. E parece que tanto Calvino como Arminio, sendo homens de Deus, eles tinham mais desse equilíbrio do que os seguidores. Os seguidores pegam só a mente, só aquela regra e já mandam a ficha, né? Por exemplo, eu li muitos os escritos de Agostinho, E não vi nada disso. Aliás, eu concordo plenamente, número gêmeo igual com Agostinho. Acho tremendo, acho que é uma das maiores revelações de Deus sobre esse assunto da predestinação e da eleição e tudo isso. É tremendo. Porque ele experimentou na pele, ele teve experiência. Depois, através dele, Lutero leu Agostinho, foi através de Agostinho que Lutero chegou onde chegou e tal. Agora, também foi através dele que Calvino chegou. Agora, você vai chegar nos extremos de Calvino, você já sente mal, né? Então, veja bem, aqui ele está dizendo o seguinte. Em oposição ao calvinismo, o arminianismo defendeu eleição condicional. Deus escolhe homens com base em seu preconhecimento da escolha deles. Deus, sabendo o que o homem vai fazer, porque ele sabe todas as coisas, ele não precisa esperar você fazer para depois determinar. Deus não espera você fazer para julgar. Ele pode já julgar antes de você fazer, porque já viu você fazendo, né? Porque ele é hoje, para ele já é hoje. Então, a Bíblia fala, aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Dependendo do jeito que você entende isso, está certo, né? Porque diz, aos que conheceu, também os predestinou. Escolhe homens em base em seu pré-conhecimento da escolha deles. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens. Esse é na mosca. Impossível você acreditar em outra coisa, não é verdade? A própria Bíblia fala que Jesus morreu por todos os homens. Então, ó, aquele negócio lá de expiação limitada do Calvino é um absurdo, né? E se o Calvino falou isso mesmo, ele teria que ir lá ver se o Calvino falou ou se foram os seguidores que falaram. A expiação limitada, Jesus morreu só pelos salvos, é uma heresia, eu acredito, porque a Bíblia fala que Jesus morreu por todos, né? Então é impossível. Cooperação da vontade humana com a graça divina. Quer dizer, a graça não é irresistível. Ele continua, aí o quarto ponto é a graça resistível. Quer dizer, se Deus pode chamar você, atrair você, mas você pode ainda resistir ao chamado de Deus. E a possibilidade de cair da graça, segurança condicional. Então, eu só estou passando para vocês as linhas básicas, mas é importante, eu só quero dizer o seguinte, se você lê um lado, os escritos originais, depois você lê os outros, você vai acabar, às vezes, até concordando com os dois, né? Então, e aí que não está errado, porque não adianta a pessoa fazer, não, eu sou calvinista, não, eu sou arminiano, eu sou assim, eu sou assado, peraí, né? Existe um mistério no meio dessas coisas, né? Deus predestinou, Deus pré-conheceu e tudo isso, mas o homem não é um robozinho que só faz o que Deus manda, ele está em cooperação com Deus, né? A graça não é irresistível, a pessoa pode resistir à graça. É difícil, mas é possível, né? Deus permite que você resista à graça de Deus. Não é fácil, né? E talvez depois que você chega lá, você vai descobrir que foi Deus mesmo que fez, não foi você. Não perca de vista essa ideia. Enquanto você está aqui, depende de você. Quando você chegou lá, você vai descobrir que não dependeu de você coisa nenhuma. Foi tudo Deus que fez. Porque o Calvino diz que Deus fez, o homem não faz nada, é tudo pela graça. Né? E o Arminio diz, não, o homem tem que concordar, porque se ele não concordar, se a vontade humana não estiver no meio, né? Então eu digo, acho que os dois estão certos, precisavam de entender. Porque a Bíblia diz que Deus é que opera em vós tanto querer como realizar. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor é o Armínio. Deus é que opera tanto querer como realizar é Calvino. Está na mesma Bíblia, está encostado os versículos. Foi Paulo que falou os dois. Então, aí que está o problema. Só estou querendo mostrar aqui. E sempre na história que alguém enfatiza um lado muito forte, pode esperar que logo em seguida outro vai enfatizar o outro lado. Porque pede... pede, não precisa nem, cria um vácuo, né? Se a pessoa começa a falar muito forte uma coisa, é desequilibrada, a verdade da palavra de Deus não é essa, vai surgir uma outra pessoa falando o contrário, automaticamente. No tempo de Agostinho, foi Pelágio, chama pelagianismo, a igreja falou heresia, mas depois adotou em peso, tanto é que comprava a salvação com dinheiro, né? Depois chegou Lutero e falou, nada disso, é Agostinho. Depois chegou o Armínio e falou, nada disso, é Pelágio, né? Então, durante toda a história, existe esse equilíbrio, né? Existe equilíbrio. Nenhum dos dois extremos estão certos. Existe o equilíbrio. Então, lembra que eu falei, você não é robô, você precisa cooperar com Deus. A vontade humana precisa entrar em sintonia com a vontade divina. Mas depois que você fizer, prepare-se para o susto de descobrir que não foi você nada. Foi a graça de Deus que operou na sua vida. Então, só acho que depende de onde você está olhando. Você está olhando daqui para lá, depende de você. Está olhando de lá para cá, depende só de Deus. Né? Então, é um mistério aí. Mas só que essas duas coisas, o calvinismo e o arminianismo, daquela época até hoje, acaba dividindo pessoas e criando brigas, e criando extremos, e criando problemas. Agora, Vamos para o próximo passo. Esse passo aqui é tremendo. Misticismo e pietismo. O misticismo está mais ligado a George Fox e os Quakers. Quem já ouviu falar de aveia Quaker? E quem já sabe o que é Quaker, além de aveia? Quake significa tremer, mas não é tremer. Sabe o que significa terremoto? Como é que fala terremoto em inglês? Earthquake. Earth é terra. Earthquake. Quake é tremer, mas não é tremer pouquinho, não. É tremer pra valer. Tremer pra rachar. E Quakers, então, são os tremedores. Aqueles que tremem pra rachar. Agora, a origem dessa palavra, porque são os seguidores de George Fox. Eu li hoje, então tem várias fontes, né, várias origens disso. Eu não sei de onde veio. Com certeza, isso todo mundo sabe, que foi um termo pejorativo dado ao movimento que acabou colando e eles mesmos adotando. Mas um disse que é porque George Fox chegou para o rei, ou a autoridade, e falou, você devia tremer pela palavra de Deus. E é tipicamente ele falar isso mesmo. Ele fala desse jeito mesmo. Você devia tremer com a palavra de Deus. Você não devia ser assim. Aí o cara, para usar de gozação com ele, falou, chamou ele de Quaker. Né? Mas o outro é que realmente, quando eles reuniam, o poder de Deus se manifestava de tal forma que eles tremiam mesmo. Né? Não sei se caíam igual cai hoje, mas talvez o pessoal era mais forte. Não caía, mas tremia. Balança, mas não cai. Ficava na igreja assim, tremendo, tremendo mesmo, sob o poder de Deus, mas não caía. Mas, de qualquer forma, qual que seja a origem, eles chamavam Quakers, os seguidores dele. Então, o misticismo evangélico está mais ligado aos Quakers e o pietismo. E isso era na Inglaterra, e o pietismo lá na Alemanha e no continente europeu. Mas eram movimentos parecidos em alguns aspectos e diferentes em outros. Mas são movimentos tremendos que nos afetam até hoje, a herança que deixaram é uma coisa tremenda. E surgiram por quê? Agora vamos entrar na origem. Por que surgiram esses movimentos? Porque a reforma que Lutério, Calvino, Zwingli fizeram, tratava mais de ideias, de pensamentos, de fórmulas, do que de experiência real com Deus. Lutero teve experiência real com Deus, Calvino, Zwingli tiveram experiência real com Deus. Mas o ministério deles não enfatizava a experiência com Deus, enfatizava a doutrina. Porque eles estavam combatendo a doutrina falsa de mais de 1000 anos que subjugava o povo. Então eles queriam combater a doutrina. Mas o que aconteceu? Os seguidores aprenderam que não precisa ter experiência nenhuma com Deus. Basta falar a fórmula correta que você está salvo. Lembra que eu falei da aula passada? Que se alguém não xingava, não ficava bêbado, não maltratava sua família e seus empregados, ele corria risco de ser chamado de anabatista. Quer dizer, o que isso significa? Que os luteranos, calvinistas, reformados, todos bebiam, xingavam e caíam bêbado e tudo, quer dizer, eles não tinham vida nenhuma. Você já pensou nessa situação? Os protestantes protestaram contra a Igreja Católica, mas eles mesmos só tinham uma religião nominal, é que nem uma religião, assim, uma coisa vazia, só de fórmula, só de ir à igreja ouvir aquela fórmula, mas não tinha uma experiência pessoal com Deus. É de esperar que vai surgir movimentos que vão procurar levar as pessoas a ter uma experiência com Deus, o que chama de conversão, uma experiência de arrependimento, de prática da palavra, em outras palavras, uma experiência subjetiva. Que Lutero diz, Jesus morreu na cruz e Deus imputa ao homem que crê essa justiça dele, independente dele. Ele não precisa ser bom, não precisa fazer nada. Ele recebe de graça essa obra fora dele. É uma verdade. Só que se a pessoa, ele não enfatizou, essa fé que torna isso vivo na pessoa. Então, esses movimentos surgiram através de homens que levantaram e falaram assim, gente, estão falando a doutrina certa, estão falando a palavra certa, mas não tem nada de Deus neles não. Deus não está com esses caras não. Só na palavra. Tem que ter algo mais. O George Fox, por exemplo, saiu perguntando o clero, saiu perguntando em muitos lugares e não achava a resposta. Que nem Lutero. Quer dizer, Lutero procurou na Igreja Católica e não achou. O George Fox procurou nas igrejas reformadas e não achou. Não achou. Ele queria achar alguma coisa que tocasse, que mudasse a vida dele, não achava. Ninguém tinha. Não, é isso aí, está escrito, é desse jeito e tal. Ele não achava a verdade. E um dia ele teve uma experiência tremenda com Deus, no Espírito, Jesus se revelou a ele, e ele entendeu aquele versículo em João 1, que diz, a luz que alumia todo homem que entra no mundo. E isso valeu uma perseguição danada para ele, porque ele disse que todo homem tem condições, tem um espírito que pode ouvir de Deus. E não é só o Jesus da Bíblia, o Jesus da doutrina, o Jesus da igreja que salva a pessoa. É o Jesus da história, mas que entra em nosso espírito. É a luz interior. Se essa luz interior não brilhar, se Deus não tocar em seu espírito, você não é convertido e aquela coisa da história não vai valer nada para você. Certo? Então, é nesse ponto de equilíbrio, falando assim, não adianta ter o exterior se você não tem o interior, não adianta você ter o objetivo se você não tem o subjetivo, que entra a ênfase do misticismo. A tal ponto que os Quakers e ele, sob a liderança deles, eles não gostavam nem de música na igreja, nem de liturgia, nada. Eles não queriam nada exterior, nada. Pra você ter ideia, eles ficavam 20 minutos calados na reunião, porque a pessoa só falava se o Espírito Santo tocava nela para falar. E se não era para falar, se o Espírito Santo não tocava, ninguém ficava calado. Não tinha música, não tinha clero, né? Não tinha ordem. Tinha... Isso hoje em dia se tornou uma... Hoje os Quakers, como todo movimento, se tornou uma coisa totalmente sem o Espírito Santo, sem nada, só seguiram aquela regra, tem nada a ver. Mas no início, o poder de Deus manifestava de tal forma que eles tremiam, como eu disse. Eles davam espaço para o Espírito Santo operava, eles começaram a se tornar um movimento que encheu a Inglaterra e encheu as prisões da Inglaterra. Encheu as prisões da Inglaterra, porque eles pegavam literalmente a palavra de Deus, por exemplo, não jureis. Então não juravam. O governo pedia para jurar e não jurava. Falava para poder para ir para a guerra, não iam para a guerra. Eles não faziam mesmo, então ia para a cadeia mesmo. Então as cadeias inglesas encheram-se de Quakers e o pessoal mesmo, os outros perseguindo eles, era uma coisa tremenda. Agora, esse George Fox chamava a igreja de Babilônia, né? Chamava de Babilônia e era contra toda a vaidade, toda espalhafato humano de riquezas e de coisas. Ele queria uma vida simples, uma vida assim, totalmente despojada de complicações, de coisas dessa vida. A unção desse homem, desse George Fox, é uma coisa tremenda, é uma coisa uma raridade. E os seguidores, então, tiveram esse impacto. Depois você pode ler aqui mais coisas além desses que eu estou falando aqui. Mas ele fala muito sobre a luz interior, sobre essa voz de Deus no Espírito. Aqui na página 98, ali em cima, diz: há duas características destacadas no tempestuoso ministério de Fox. A primeira foi sua severa denúncia contra a ordem religiosa da época. Cedo em sua carreira, enquanto estava em Leicester, Fox se levantou em uma certa congregação e declarou publicamente: vocês chamam este lugar igreja? Ou a essa multidão mista igreja? E ele levantava, sabe onde? Levantava no banco, porque eles não chamavam ele para frente, não era bobo chamar ele para frente para pregar. Né? Então ele entrava na reunião com um daqueles profetas antigos, levantava no banco lá de trás. Vocês chamam esse lugar aqui de igreja? E essa multidão mista de igreja? A igreja é coluna e base da verdade, feita de pedras vivas, membros vivos, uma casa espiritual da qual Cristo é o cabeça. Mas ele não é o cabeça de uma multidão mista, ou de uma casa velha composta de cal, pedra e madeira. E lá embaixo, a segunda característica do ministério profético de Fox era a sua dinâmica e natureza carismática. Então, uma coisa era bem negativa, destruía qualquer coisa da religião da sua época. E a outra coisa era positiva, era a sua dinâmica e natureza carismática. Quando ele orava, o poder de Deus vinha de uma forma tão maravilhosa que o próprio lugar parecia tremer. E alguns dos que estavam presentes declararam: isto é como nos dias dos apóstolos, quando no Pentecoste, a casa onde eles se reuniram, tremeu. E eles... esse nome Quaker foi dado para eles como um deboche, né? Mas eles depois acabaram adotando. Mas o nome que eles gostavam de ser chamado é Amigos, a Sociedade dos Amigos, que fala em João, segundo João, né? Segundo João, terceiro João, ele fala cumprimenta os amigos, né? Então eles pegaram esse nome e falaram assim: nós somos amigos, a Sociedade dos Amigos. Então nós vamos só até aí. Hoje nós vamos começar semana que vem com o pietismo. Esses movimentos, se você for ler mesmo na história da igreja, você vai ver quanta matéria tem sobre eles, é uma coisa tremenda. E uma coisa interessante, uma coisa pessoal, é que meu pai procurou a verdade. Ele foi criado num lar que, na verdade, não tinha religião. Era que nem um católico hoje, o brasileiro que fala assim: o que você é? Eu sou católico, mas vai para a missa uma vez por ano. Então a família dele ia para a igreja presbiteriana na Páscoa. Na Páscoa e no Natal, talvez, uma ou duas vezes por ano. Então, ele foi criado num lar, assim, nominalmente protestante, temente a Deus nesse sentido e tal, mas não era de igreja. Então ele procurou a verdade em tudo quanto é lado, foi até para a igreja católica, tomou, pegou aula de catecismo com o padre, depois descobriu que o padre não acreditava nada daquilo, também largou. Ele foi até experimentou o budismo, experimentou muita coisa, não achava nada. E Deus começou a encontrar com ele, lendo durante a Guerra Mundial. Ele estava trabalhando numa equipe de trabalho nas estradas, porque quem não ia para a guerra, o governo pegava e começava a prestar serviço à comunidade. Então ele não foi para a guerra e ficou nessa companhia de consertar estradas. E levantava de madrugada e lia os diários de George Fox, contando a experiência que ele teve com Deus. Foi quando meu pai começou a converter e perceber a mesma luz que o George Fox percebeu. Foi através daquela palavra que ele começou a perceber isso. Então teve um impacto muito forte na vida dele, inclusive através de amigos, vários amigos que eram dos Quakers. A minha mãe foi criada no lar Quaker. Então meu pai e minha mãe casaram dentro de uma reunião dos Quakers. E naquela simplicidade, naquela estilo de vida deles. Então a gente teve um impacto assim, pessoal, através tanto das palavras do fundador como da própria igreja, do próprio centro que foi, né? Até hoje tem uma luz interessante, né? Através desse movimento. Mas o movimento em si não era, logo ele não ficou mais, ele reuniu algum tempo com eles, mas não tinham o poder do Espírito Santo, não tinham a vida de Deus, eles estavam seguindo uma tradição, eles não estavam prosseguindo com Deus, né? Mas a influência deles, e principalmente esse jornal do George Fox, esses escritos originais dele, é uma coisa tremenda, coisa maravilhosa, né? Então foram experiências maravilhosas.